É com grande alegria que nós, com certeza, podemos dar bom dia um para os outros. Afinal, todos nós, em comunhão de pensamentos, entrelaçamento de energias, optamos em estar aqui nesta manhã. Todos nós unimos as nossas forças para vir de encontro ao Evangelho de Jesus. E estar vindo de encontro a este Evangelho é estar com Jesus no coração. É estar com Deus nos nossos pensamentos para que nós possamos absorver constantemente esses ensinamentos. Assim, nessa tranquilidade, nós pedimos àqueles que desejarem que possam fechar seus olhos. Vamos dar tranquilidade ao nosso corpo físico, a esse veículo do Espírito para a manifestação das suas faculdades, tão importante para nós. Vamos suavizar os nossos pensamentos. Entreguemos-nos por completo a essa energia espiritual, a essa atmosfera tão salutar para nós. Estamos na presença dos nossos amigos da espiritualidade, que já prepararam este ambiente. E assim, elevamos o nosso pensamento em agradecimento a Deus, por tudo que o Pai tem feito por todos nós, essa caminhada que nós estamos empreendendo. Senhor da vida, dai-nos a força, Pai, de continuarmos com esta coragem de buscar esses ensinamentos, indo colocando-os na prática do nosso dia a dia, nas nossas ações, modificando sempre os nossos pensamentos, e que nós possamos, Pai, estarmos constantemente, realmente, sentindo-nos seus filhos amados, aquele que o Senhor escolheu para a progressão de todos os mundos com a ajuda, sendo-nos co-criadores desta Tua criação, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. E sabemos, Pai, que aquilo que ainda não recebemos é porque falta-nos a força própria para podermos adquirir. Não, Pai, que o Senhor tenha nos negado qualquer coisa, pois o Senhor é o Pai de misericórdia, o Senhor é o Pai de justiça, o Senhor é o Pai de amor eterno. Assim te agradecemos pela força maior que o Senhor colocou no planeta Terra, que foi Jesus de Nazaré, e que nós possamos estar com este nosso irmão em nosso coração em todos os momentos da nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que assim seja. Podemos agora, preparados por essa força, nós vamos envolver a nossa querida irmã Sônia, que irá falar hoje sobre o mês de Kardec, que é o livro dos Espíritos. Que ela seja feliz na sua exposição.
Sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a personalidade do nosso querido Allan Kardec e depois nós vamos entrar no assunto do livro dos Espíritos, como sendo o livro que traz para nós os ensinamentos mais importantes trazidos pela espiritualidade superior através do trabalho desse digno pedagogo, educador, que foi professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Muitas vezes nós pensamos como que um trabalho como este poderia ter sido feito e que esforço ele teria demandado, que experiências estariam por trás de um trabalho tão grande como foi o trabalho da codificação espírita. Porque se o livro dos Espíritos é o livro-chave, o livro-base, mas a partir desse livro saem outras obras com assuntos específicos que vão abordar ciência, cosmologia, mediunidade, religiosidade, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Céu e Inferno, a Gênese, o primeiro que eu citei, e obras póstumas que traz para nós o conjunto dos trabalhos desempenhados pelo codificador e coletados pelos seus amigos da Sociedade Espírita de Paris no século passado. Mas muitas vezes nós deixamos de pesquisar, ou até de conhecer mais aprofundadamente, a personalidade deste homem que, por trás, ou que se colocou por trás da doutrina espírita para que ela tivesse o seu brilho, né, e cumprisse o seu papel num dos momentos mais cruciais da evolução humana. Ele, para que pudesse fazer esse trabalho, ele vai se utilizar de um pseudônimo, que todos nós conhecemos como sendo Allan Kardec, retirado de uma reencarnação que ele teve na época dos celtas e dos druidas, na época das Galias antigas, antes da fundação do Estado francês, na época da conquista romana, ou até um pouco antes da época da conquista romana, daqueles espaços europeus. Mas o professor Hippolyte Léon Denis Rivail muitas vezes é desconhecido de todos nós. Nós apenas o conhecemos como sendo o codificador, aquele que fez a coletânea das informações oriundas do plano espiritual superior, sentou-se com médiuns escolhidos a dedo pela qualidade do seu trabalho e pela fidelidade aos espíritos superiores, às mensagens oriundas do plano espiritual superior, mas nós esquecemos da personalidade dele, esquecemos de analisá-lo como ser humano, como homem, como educador que ele foi. Antes de mais nada, nós precisamos entender que a doutrina espírita sustenta-se sobre dois pilares. O primeiro é a tradição filosófica. O segundo é a tradição pedagógica. E ambas direcionando a pesquisa empírica dos fenômenos e todas desembocando na moral e na ética de Jesus. Então, se nós tivermos como base de sustentação do nosso conhecimento essa frase que eu acabei de dar, ou seja, a doutrina espírita sustenta-se sobre dois pilares, tradição filosófica e tradição pedagógica, ambas direcionando a pesquisa empírica dos fenômenos e todas desembocando na moral e na ética de Jesus, se nós entendermos o que, que isso significa, nós vamos entender realmente o que é ser espírita, né? E não apenas e tão somente sermos seguidores dessa doutrina tão bonita. Porque quando nós entendemos mais aprofundadamente a doutrina espírita, nós vamos ver que ela chama profundamente a nossa espiritualidade superior. Nós somos levados por ela, né, por esse convite de espiritualidade superior que está contido nessa frase que eu acabei de citar. Bem, já que a doutrina espírita se sustenta nesses dois pilares de tradição filosófica e pedagógica, logicamente que a personalidade de um homem que fizesse a coletânea desses conhecimentos para que nós pudéssemos ter acesso, deveria estar voltado para essas duas faces do conhecimento humano, filosófico e educação, né? E o que, que pode se aprender da personalidade do professor Rivail através de alguns poucos testemunhos alheios e dele próprio, já que ele não quis se dar a conhecer como outros pensadores que escreveram confissões, como Agostinho, que fez parte da falange do Espírito da Verdade, participante da codificação, ou até como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, grande educador francês, todos eles escreveram as suas confissões abrindo o seu coração. Mas Kardec não. Mais uma vez, ele quis obliterar a sua própria personalidade para que enaltecesse, para que a doutrina espírita fosse enaltecida, melhor dizendo. Então, ele próprio era, segundo o testemunho das pessoas que conviviam ao lado de Kardec, era um espírito sóbrio, austero, firme, determinado, com grande capacidade de trabalho, pouco dado a roubos místicos e sentimentais. Um homem centrado, um homem equilibrado, seguro, ao mesmo tempo benevolente, acolhedor e cordial. Léon Denis, uma grande personalidade, também consolidador do espiritismo pós-Kardec, descreve o professor Rivail como sendo um homem extremamente cordial, alegre, quando entre os seus familiares e os seus amigos. Era um homem centrado, era um homem firme, mas, ao mesmo tempo, era um homem benevolente e afetuoso com os seus familiares, amigos e seguidores da doutrina espírita com os quais ele convivia na Sociedade Espírita de Paris. Num outro livro, chamado Viagem Espírita, em 1862, ele vai conviver com o movimento espírita nascente em terras francesas. E, em 2 ou 3 anos, durante essas viagens, ele vai conviver também com as pessoas que já estão convivendo com os ensinamentos espíritas, fundando centros de divulgação e de difusão da doutrina em território francês. E é ali, naquele momento, que as pessoas vão conhecer a personalidade desse homem tão firme, tão dedicado e tão amante da paz, como foi o professor Rivaio. A discrição e a austeridade do homem, portanto, que não se pôs à frente da obra como um messias predestinado, ou um objeto de veneração, pode parecer algo insosso para as pessoas viciadas no culto idólatra de falsos profetas. Aqui eu faço uma pequena pausa para analisar o seguinte. Muitas vezes, quando surge uma mensagem através de um missionário como esse ou qualquer outro, a tendência é que esse missionário seja idolatrado, não é? Seja um objeto de veneração. Nós, ainda presos à nossa própria mística, um pouco mal direcionada, outra vez direcionada para o culto dos mitos, né? Afinal de contas, os mitos fizeram parte da nossa cultura desde a Grécia Antiga. Então, nós, ainda atrelados ao culto do mito, nós ainda idolatramos as pessoas que se sobressaem à sociedade, seja no campo da filosofia, da religião ou das ciências, ou até do mundo artístico, não é assim? Então, nós colocamos as pessoas nos patamares de idolatria e buscamos a perfeição como uma projeção da nossa personalidade, ou até da personalidade que nós gostaríamos de ter, projetamos naquela criatura que está se sobressaindo à multidão, está saindo do comum dos mortais para viver no panteão dos imortais. Se nós continuarmos a pensar desta forma, nós nunca faremos a nossa reformulação íntima. Nós nunca tenderemos a mudar a nossa maneira de ser e de estar no mundo, porque nós estaremos sendo sempre seguidores daqueles que se sobressaem à multidão. A doutrina espírita vem trazer, através do Livro dos Espíritos, um convite à individualidade, ao cultivo da liberdade de consciência, fazendo com que a gente deixe para trás o passado, né, passado reencarnatório, cujos lastros a gente traz na presente existência através daquilo que se convencionou chamar de karma, não é? Muito embora essa palavra não pertença à doutrina espírita, e sim aos cultos indianos, mas o significado todo mundo entende, então é isso, é dessa forma que nós utilizamos esse lastro, esse karma que trazemos de vidas anteriores. Então, o que faz a doutrina espírita? Nos liberta disso tudo e nos dá instrumentos para essa libertação. Mas nós ainda hesitamos e colocamos a maior figura que poderia enaltecer a moral, a ética, o conhecimento, o amor ao próximo, também o colocamos num panteão de adoração e congelamos aquela criatura numa cruz. E essa criatura é quem? Jesus. Por isso que nós temos dificuldade de acessar o coração de Jesus, os ensinamentos dele. Porque como é que nós podemos seguir uma figura mítica? Não é verdade? E muitos também tentaram assim com as outras figuras que se destacam da multidão. Os grandes missionários do bem, por exemplo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, não é? Bezerra de Menezes, até o próprio Leon Denis, Kardec, como se eles fossem pessoas inatingíveis, como se jamais nós pudéssemos acessá-lo. Paulo de Tarso, Estevão, Pedro, Simão Pedro, João Evangelista, né? Pessoas perdidas no tempo. Mas o que, que isso tem a ver com o século XXI? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque as experiências deles, trazidas para a nossa convivência atual, vai dizer para nós de tudo aquilo que nós precisamos e não sabemos, porque ainda não conscientizamos da necessidade da vivência pautada na ética, na moral de Jesus. E quando nós nos utilizamos do instrumental facultado pela doutrina espírita com bases filosóficas, pedagógicas e científicas, aí nós vamos encontrar a razão de ser da nossa existência. Essa razão de ser da nossa existência são as respostas que nós procuramos. Afinal de contas, quem sou eu? Não é? Quais as conquistas que eu já fiz? Por que é que eu sofro determinadas questões da minha vida, ao longo da minha vida inteira? Por que é que eu sofro sempre determinadas questões, determinados problemas? Por que é que as coisas não se modificam à minha volta? Por que é que muito mais do que eu gostaria de vivenciar tal fato, não é? Eu não consigo vivenciar aquilo, não consigo chegar no ponto que eu quero. Eu estou sempre dando voltas. A vida vai sempre apresentando o mesmo desafio para mim quando eu não quero saber daquele desafio. Não é assim que muitas vezes acontece? E eu tento fugir. Então, essas fugas espetaculares, buscando autoajuda, por exemplo, que, muito embora tenha fundamentos espiritualistas, mas é apenas a superfície. Não vai dentro do problema como a doutrina espírita vai. Por isso que muitas vezes a gente hesita, porque a gente não quer saber de conhecimento aprofundado. Não é verdade? Quando a gente pega um livro dos Espíritos e vê assim, nossa, 400 e não sei quantas páginas, ah, não tem tempo. Sinto muito. Né? 1.000 e tantas perguntas, meu Deus, não tenho tempo. Tenho que trabalhar, tenho que cuidar de casa. Né? Mas o convite que os amigos espirituais fazem para nós é esse. Não é? É de um trabalho interior, é de um trabalho firme, sólido, conosco. Não é? E muitas vezes nós passamos esse trabalho para os missionários do bem. Ah, então o missionário do bem é que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. O missionário do bem tem o seu trabalho a ser feito. Não é? Ele foi trabalhado ao longo das reencarnações sucessivas. O missionário do bem não se faz de uma hora para outra. Kardec não se fez de uma só existência. Duas encarnações são conhecidas solidamente, com conhecimento embasado, na sua própria afirmação, ele próprio disse isso, e os espíritas da Sociedade Espírita de Paris endossaram essas duas encarnações de Kardec, muitas vezes fazendo uma pausa. Nós estamos sempre buscando a reencarnação dos missionários. Ah, quem será que ele foi? Não importa o que ele foi. Não é? O que importa é o que ele tem a dizer. Mas essas duas encarnações de Kardec são muito interessantes. A primeira delas, nós já citamos, como um sacerdote druida, na época das Galhas. E os druidas eram um povo dedicado à espiritualidade, à educação. Então, olha só, a tradição pedagógica da doutrina espírita foi buscar lá atrás um sacerdote, ex-sacerdote druida, dedicado à educação, para que ele próprio, burilado através das reencarnações sucessivas, do conhecimento, da vivência, ele pudesse trabalhar na codificação espírita de forma impessoal. Muito embora a sua dedicação estivesse ali explícita em todo o seu trabalho. E a outra reencarnação de Kardec conhecida é como Jan Hus, que viveu na Tchecoslováquia no século XVI e que combateu determinados pontos, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito religioso, impostos pela Igreja daquele momento. Ele foi perseguido, foi preso e foi morto pelas fogueiras da Inquisição. Ele morre sorrindo e ainda diz que a sua missão não houvera terminado. Então, essa obstinação, esse trabalho, essa dedicação trazida por esse espírito, estão, muito embora ele não apareça na codificação, mas estão de forma explícita, mas estão implícitos aqui em tudo aquilo que a gente lê no Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, coletadas as respostas, não é? Em função de perguntas feitas pelo codificador em diversas noites de trabalho, né, junto aos espíritos superiores, trazem para nós as magnas questões, as grandes questões, as grandes perguntas que nós, enquanto humanidade, sempre fizemos. Que é Deus? que é a criação? O que é o universo? Existe vida fora deste planeta? Né? Por que a vida se apresenta dessa forma? Por que do sofrimento? O que é mediunidade? Como que eu contato esse mundo, essa outra dimensão? Essa outra dimensão realmente existe? Em que bases que ela se sustenta? Né? E quem é Jesus? Né? Será que é aquela figura plasmada pelas religiões mitológicas? Ou será que eu posso acessar o conhecimento de Jesus, a sua vivência, sem necessariamente achar que a minha vida também tem que ser uma via crucis? Que conceito de vida que Jesus legou para nós? E qual foi o maior ensinamento que ele trouxe? Por que que as suas palavras foram distorcidas ao longo do tempo? Por que, afinal de contas, eu estou aqui? Que bagagem eu trouxe comigo? Por que que às vezes, ora eu estou bem, ora eu não estou? Por que as pessoas que estão ao meu lado? Por que que necessariamente eu fui escolher aquele trabalho que não me realiza profissional? Por que que eu estou ao lado daquelas pessoas que me perseguem, que me caluniam? Não é? Mas ao lado também de pessoas que me enaltecem, que me estimam, que me alavancam para frente. O que mais? Quais outras perguntas que nós poderíamos fazer? Centenas, né? Muitas mais. Porque todas essas perguntas dizem respeito diretamente à nossa natureza humana. Afinal, mais uma, por que o mundo é do jeito que é? Por que as guerras? Por que os problemas? Por que o país ser desta natureza? Um determinado país ser desta natureza?